Estamos então no Evangelho de João, e no capítulo 4, olhando para o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, para as nossas aplicações, temos respondido à pergunta: o que a fé centrada em Cristo produz em seus discípulos? E já tivemos algumas respostas a isto no capítulo 4, que relata a nós um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, o que a fé centrada em Cristo produz em seus discípulos. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e os 6 primeiros versículos nos deram a primeira resposta. E a primeira resposta foi que a fé centrada em Cristo produz grande compaixão. Quando João relata a razão porque Jesus deixou a Judeia e partiu para a Galiléia, deixando de provocar aquele povo para provocar outros em outro lugar. A segunda resposta que encontramos no versículo 7 ao versículo 9 foi o início desse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, e a fé centrada em Cristo nos mostrou que produz nos discípulos preceitos que quebram preconceitos. Versículo 7 a 9 diz assim: "Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes a mim de beber, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos." No versículo 10, nós encontramos a terceira resposta, que uma fé centrada em Cristo produz interesse exclusivo, e exclusivo nele. Pois no versículo 10, Jesus responde: "Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva." No versículo 11 temos a quarta resposta, que uma fé centrada em Cristo produz uma expectativa que não é terrena, coloca os nossos olhos em algo além desta terra. O versículo 11 então diz: "Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva?" No versículo 12, a quinta resposta, que a fé centrada em Cristo produz uma esperança acima de uma boa vida social. O versículo 12 diz: "És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado?" A sexta resposta que temos, no versículo 13 a 15, é que a fé centrada em Cristo produz acalento para a angústia do coração. No versículo 13, temos a afirmação de Jesus: "Quem beber da água, desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la." E a sétima resposta que encontramos, na última mensagem, é que ela produz autoconfrontação. Do versículo 16 ao versículo 19, Jesus faz uma revelação acerca da mulher e ela concorda que ele é um profeta, um certo profeta. Versículo 16, disse-lhe Jesus: "Vai, chama teu marido e venha cá." Ao que lhe respondeu a mulher: "Não tenho marido." Replicou-lhe Jesus: "Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade." O versículo 19: "Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta." Tivemos 7 respostas do que a fé centrada em Cristo produz em seus discípulos. E hoje nós vamos terminar esse diálogo, senão para fazer a revisão ia levar metade da mensagem no próximo domingo. 7 respostas que até então, até aqui, questionou um pouco da nossa fé, da maneira como nos aproximamos de Cristo, do que buscamos nele. E hoje, a partir do versículo 20 até o versículo 26, a conclusão deste diálogo, desta conversa entre Jesus e a mulher samaritana, nós vamos encontrar uma oitava e nona resposta. Essa é a 23ª mensagem neste Evangelho. E para você conseguir aplicar o que eu tenho a dizer, tem algumas perguntas para você começar a meditar. O que você adora? É a pergunta de hoje. Todos nós adoramos alguma coisa. E a pergunta é: o que você adora? Uma segunda pergunta é: como você adora? Todo o cristão adora alguma coisa e adora de alguma maneira. Como você adora? E o que a sua adoração revela sobre a sua fé? Portanto, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a adoração. Já questionamos a fé, já questionamos a razão pelas quais nos aproximamos de Cristo, e hoje vamos questionar nossa adoração a Deus e a Jesus. Então acompanhe comigo, versículo 20 até o versículo 26. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Observe que no versículo 19, versículo 20, há uma mudança repentina no assunto. No versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Jesus responde a dúvida sobre a adoração que aquela mulher tinha. Então ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher então interrompe o que Jesus começa a explanar sobre Deus, sobre uma hora de uma adoração diferente, sobre a explicação dos lugares em que ela havia perguntado sobre a adoração, e ela interrompe novamente e diz: eu sei, tá bom. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Vamos meditar um pouco sobre a adoração. E a oitava resposta que nós temos sobre o que a fé centrada em Cristo produz no coração dos discípulos é que a fé centrada em Cristo produz adoração verdadeira. Uma adoração verdadeira é livre da religião ou de qualquer tipo de dogma ou de qualquer tipo de crença que não tenha uma informação genuína, uma adoração pura, não linkada a qualquer segmento humano, a qualquer instituição ou qualquer cultura. Uma fé centrada em Cristo produz adoração verdadeira, livre da religião. Nesses primeiros versículos, o que nos ajuda a entender sobre a interrupção que a mulher fez sobre Jesus, no versículo 20, ela quebra o assunto. Jesus fala para ela assim: você quer água, então? Vai chamar teu marido. Na semana passada eu já expliquei que ela não podia chamar o marido porque na cultura dela, alguém que tivesse casado mais do que 3 vezes era discriminado na sociedade. Então ela disse: eu não posso chamar meu marido porque eu não tenho marido. Então Jesus faz uma revelação acerca da sua vida dizendo: é verdade, disseste bem, não tem marido porque se já tiveste 5 e este que agora está vivendo com ele não é seu marido. Isto você diz com verdade. Quando ela percebe que ele não era um homem comum, então ela julga que ele era uma espécie de profeta, um profeta judeu. Ela não está reconhecendo ainda que ele é o Messias. Porém, foi muito constrangedor conversar com este homem, visto que ela era uma mulher questionadora, porque ela indagou Jesus o tempo todo. Jesus falava sobre água, que daria a ela uma água viva, e ela questiona: Jesus, vai me dar água como? Nem copo para tirar água aí do poço você tem, o poço é fundo. Ela desdenhou dele. Era uma mulher questionadora, que conhecia sobre teologia, porque ela sabia toda a história e o quão importante aquele poço havia sido para os seus antepassados, e o que significava adorar Deus no Monte Gerizim, e o significado de tudo isto. Ela questiona Jesus: você está dizendo que é maior que Jacó? Você está dizendo que você é superior a Jacó? No entanto, Jesus começa a indagar a respeito da sua vida, e quando ele descobre, ela então confirma: você é um profeta. Ela muda de assunto. Não devemos encontrar nessa quebra de assunto, no versículo 19, versículo 20, qualquer significado espiritual, porque ela quebrou o assunto, a não ser o significado natural disto, de que ela estava fugindo do assunto. Então ela quebra o assunto repentino, e ainda encontramos nessa conversa que a mulher agora começa a travar com Jesus sobre a adoração, que a resposta que ele dá é acerca dele mesmo. De que a dúvida que ele percebe que ela tem no coração é sobre a adoração, ela está fugindo do assunto, e Jesus traz o assunto de novo, para que ela confirmasse quem ele é e que ele é o Messias. Porque no versículo 25, 26, ele levou a uma conclusão: eu sei que há de vir o Messias. Eu sei que é ele quem vai anunciar todas as coisas e dará sentido a todas as crenças, a todas as expectativas que nós temos, que nossos antepassados tiveram. Ela conhecia de teologia. E Jesus usa o seu conhecimento prévio para colocá-la contra a parede, dizendo: não tem como fugir agora. Não adianta tentar mudar de assunto, porque eu vou trazer o assunto de volta. Parece que era impossível conversar com Jesus. Podia trazer qualquer assunto, no final das contas, ele ia te colocar contra a parede e você ia ficar sem respostas. É nisso que devemos perceber agora no versículo 20. Há uma quebra de assunto, e essa quebra de assunto é porque ela está na defensiva. Há uma autodefesa, há uma negação da realidade. No versículo 20, 19 e 20, vejo que tu és profeta. Ah, mas agora vamos parar com essa conversa, porque tem uma coisa entre nós aqui. A sua teologia é diferente da minha, a sua maneira de ver é diferente da minha. Você é judeu e eu sou samaritana. Então eles começam agora a brigar pela epistemologia, suas bases de crenças, sua cultura, a forma de olhar para Deus. Você é judeu, eu sou samaritana, então nós temos aqui uma divisão. Vamos colocar que pingo nos is. E Jesus aceita essa diferença. E ela está na defensiva. Então ela menciona: nossos pais adoravam neste monte, mas vocês, judeus, ficam dizendo que é lá em Jerusalém o lugar em que se deve adorar. Observe que lá no versículo 29, se o Senhor permitir, meditaremos na semana que vem, ela, ao terminar a conversa com Jesus, tendo certeza, tendo ciência de que ele era o Messias prometido, ela saiu, foi até a cidade e disse aos seus amigos, aos seus familiares, dizendo: vinde comigo e vede a um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura ele o Cristo prometido, o Messias, aquele que aguardávamos? Portanto, esta repentina mudança de assunto era uma autodefesa, uma negação da realidade que ela estava concluindo. E ela traz o assunto da adoração para tentar confrontar aquele que ela concordou ser um profeta judeu. Adoração segundo os judeus ou os samaritanos? Quem tem razão? Quem tem a melhor crença? Quem tem a verdade? E no versículo 26, então, ela traz o assunto adoração, porque ela sabe que se definirmos isto, definimos todo o restante da conversa. Se nós concluirmos aqui quem está certo sobre quem é Deus e como se deve adorar, então nós temos certeza de quem está certo, você ou eu, porque os dois não podem estar certos. Se eu estiver certa, no caso daquela mulher, você estará errado, mas se você estiver certo, talvez eu esteja errado. E ela então traz a questão da adoração. Havia ali uma disputa histórica sobre fé, sobre verdade, sobre razão, sobre escritura. Pois os samaritanos não concordavam que o Monte Santo fosse o Monte Sião, nem que a Cidade Santa fosse Jerusalém. Lá nos dias de Josué, Siquém era a Cidade Santa. Josué, quando distribuiu as tribos, ele ficou lá na tribo de Efraim, e a Cidade Santa passou a ser Siló. E essa cidade será destruída logo no final do tempo de Juízes, perto já dos dias de Saul, quando o sacerdote Eli será morto. E ele foi morto com um ataque do coração, porque roubaram a Arca da Aliança, porque estava ali. Quando ele descobriu que a Arca da Aliança foi roubada do lugar santo, ele teve um infarto, morreu do coração. Os filisteus roubaram a Arca. A arca será recuperada mais tarde e Davi não vai levar a arca de volta agora no período do reinado agora. Ele não vai levar a arca de volta para Siló, porque Siló não existe mais. Já foi destruído. E ele então agora constitui Jerusalém, a cidade santa, e levanta um templo ao Senhor e coloca a arca lá em Jerusalém. Depois de Davi, a cidade santa passa a ser Jerusalém e o Monte Santo, o Monte Sião. Porém, os samaritanos não aceitavam. Eles não aceitavam os livros históricos como os livros inspirados por Deus. Eles não liam estes livros. Eles não liam os profetas. Eles não consideravam esses escritos e consideravam apenas a Torá. Somente os livros escritos por Moisés. O que significa que eles têm aqui uma disputa sobre quem tem a verdade. Qual Bíblia é a verdadeira? Onde é o lugar santo que Deus escolheu? Lá com os judeus ou aqui em Samaria, antes da monarquia? E essa disputa tem um contexto histórico, porque ela vai apelar para isto. Ela começa a argumentar com Jesus. Ela disse, os nossos pais fizeram isto. Ela então apela para a tradição. Em nossa tradição samaritana, nós não concordamos com esse tipo de adoração. Em nossas tradições, de onde eu venho, na minha família, nós não vemos o mundo desta maneira. Ela também apela para a história quando fala sobre nossos pais, porque ela não apenas se refere à tradição de seus pais, que ela não podia negar, quando ela menciona Jacó, como ela fala da própria história. Olha aqui, nós temos feitos de Deus. Estamos na fonte que Jacó descobriu. E havia ali um templo que foi destruído alguns anos antes, levantado no Monte Gerizim para adoração, que era para competir com o monte que Davi, com o templo que Davi levantou lá em Jerusalém. Ela também apela para a informação, porque ela tinha informação. Ela menciona as escrituras, nosso pai Jacó, nossos patriarcas. Ela faz menção de conhecimento do Pentateuco, que ela tinha estudado. E ela faz menção sobre fé. Esse é o tipo de adoração que nós praticamos aqui em Samaria. Mas no versículo 21, Jesus responde adequadamente aos argumentos que aquela mulher levantou acerca da adoração verdadeira de quem tem razão. Então Jesus, no versículo 21, olha para a mulher e disse, mulher, pode acreditar, pode crer-me, que a hora vem quando nem neste monte que nós estamos agora, nem em Jerusalém, isso será irrelevante. E haverá um momento, então ele responde que haverá um momento que a tradição terá passado, que a história não fará mais sentido. Que aquilo era apenas um espelho, era apenas uma fotografia daquilo que havia de vir. Essa é a resposta de Jesus. O monte foi importante, mas haverá um momento que ele não será mais importante. Ele também responde à história quando ele disse que a hora vem. Sobre a hora, ele disse, a história preparou o mundo para que a hora chegasse. Se nós continuarmos a ler João, você vai encontrar várias menções sobre a hora chegou. E toda vez que isso é mencionado, diz respeito à morte e à ressurreição de Cristo como um cumprimento profético de tudo que havia dito na história dos profetas. De tudo aquilo que Deus havia preparado para aquele dia. Então agora faz sentido. Agora sim, aquela fotografia, não precisamos mais dela. Agora sim, tudo é real para nós. E Jesus responde, a hora vem. Sobre a informação, ele disse, olha, vocês adoram algo que vocês não conhecem. Sabe por que razão? Porque não leram os profetas, porque não leram parte das escrituras, porque vocês não preservaram as escrituras. E sobre a fé daquela mulher, ele disse, a sua fé está errada, porque a salvação ela vem dos judeus. E fé em qualquer Messias que não partir dos judeus é um Messias falso, é uma fé falsa. É fé no Cristo errado, fé no Messias errado. Então Jesus contrasta os argumentos daquela mulher respondendo adequadamente a eles. É isso que nós encontramos nesse último diálogo entre Jesus e a mulher samaritana falando sobre adoração. Eu quero parar aqui e fazer algumas aplicações às nossas vidas. É algo que nós vivemos também hoje em dia. Nós temos tradições. E se até aqui nós questionamos a fé, agora chegou a hora de questionar a nossa adoração, de purificar a nossa adoração. A nossa crença. Nós temos tradições. Cada um de nós aqui tem tradição. Temos tradições históricas, que ela vem simplesmente do país em que nós nascemos, da religião, vivemos num país religioso e todos nós trazemos tradições religiosas de algum lugar, familiares, ou simplesmente tradições que nós criamos. E quando nós vamos ler as Escrituras e quando nós vamos nos aproximar de Deus, nós queremos que Deus valide todas elas. Nós adoramos a Deus do nosso jeito, segundo nossas tradições. Até mesmo tradições religiosas que nós temos como Igreja Batista, por exemplo. Quando eu ainda estava no seminário, uma das respostas que eu ouvi de um professor foi que eu questionei a ele acerca de um assunto e disse para ele, professor, mas isso que você disse parece que não está no texto. Uma das respostas que eu ouvi foi, nós somos batistas e pensamos assim. Isso não é uma resposta boa. Essa não é uma resposta que convence. Essa não é uma boa solução, porque diante de Deus nós não vamos poder dizer a Ele, Deus, nós adoramos o Senhor de modo correto, porque adoramos segundo a tradição batista. Não serve para Deus isto. Nós não podemos adorar a Deus com nossas tradições, sejam elas batistas, presbiterianas, assembleianas ou qualquer outra igreja que você já passou. É o momento em que você deve rever suas tradições, se você não está criando uma forma para adorar a Deus que não é segundo o próprio Cristo. Em não se aproximar de Deus segundo suas tradições. Também fazemos o que a mulher fez de apelar para a história. Mas como assim? A nossa igreja, ela é histórica. Quantas vezes já ensinamos as escrituras em algum lugar e algumas pessoas concluíram: então você está me dizendo que tudo que nós aprendemos até hoje está errado? Tu dizes. Se não está nas escrituras, não me importa qual missionário te ensinou. Se foi bem intencionado ou não, nós não estamos questionando isto. E às vezes quando nós levantamos essas questões, dá a impressão que nós estamos desprezando a história. Nós não estamos desprezando a história. O que nós estamos é elevando o ensino bíblico, sem desprezar a história. O evangelho no Brasil chegou através de homens sinceros, honestos, fervorosos. Porém, chegou através de homens com pouco conhecimento bíblico, isso nós devemos concordar. Nós temos muitas tradições no Brasil, no evangelho brasileiro, porque chegou através de homens fervorosos que amavam o evangelho, que entregaram suas vidas, abandonaram sua casa, abandonaram seu país para vir aqui pregar o evangelho. Nós devemos ser gratos a estes homens. Mas muitas vezes eles tinham conhecimento bíblico raso e criaram tradições. Nós encontramos fotos, às vezes, de tribos indígenas, que o missionário chegou lá e a preocupação dele era ensinar o índio que ele deveria usar gravata, porque se não usasse gravata, ele pecaria contra Deus. E o missionário que fez isso com boa intenção. Era o conhecimento que ele tinha. Ele tinha somente o conhecimento tradicional, que o bom crente é aquele que usa gravata. E ele botou gravata nos índios. Não foi diferente com o Brasil. Quando alguém chegou aqui no começo do século passado, nos ensinaram que para ser santo, tem que usar terno e gravata e a mulher tem que usar um vestido e não podia cortar o cabelo ou qualquer outra coisa parecida. Tradições, mas nos ensinaram um pouco sobre o evangelho e que atrapalhou um pouco o crescimento do evangelho genuíno no Brasil, porque quando começamos a ensinar o evangelho dá a impressão que você está errado. Está inventando um outro estilo de igreja. E o que falar de tradição sobre adoração? Que enfiaram na nossa cabeça, de forma tradicional, que adoração é música. Mas enfiaram na nossa cabeça, e toda vez que a gente tem que falar de adoração, dá a impressão que nós estamos jogando pedra na cruz, porque nós estamos falando que música não é adoração. Música não é tão importante quanto você acreditou que fosse. Na igreja, a música tomou uma dimensão tão grande que é superior, às vezes, à pregação nas igrejas. Tradições. E eu não sei por que cargas d'água, alguém disse que música é adoração. E o que o tempo todo aqui mesmo, estou dizendo nos nossos arredores aqui, as pessoas ficam nos perguntando assim: ah, eu queria fazer parte do grupo de louvor, o grupo de adoração da igreja. Sempre devolvemos a pergunta: mas você ainda não faz parte do grupo de adoração da igreja? Então você precisa se converter. Porque se você é salvo, você é parte do grupo de adoração e do grupo de louvor desta igreja. O grupo de louvor, de adoração da igreja não é o grupo de música. Vocês estão entendendo isso, a diferença? Mas enfiaram na nossa cabeça que música, que adoração e louvor é música. Que momento de adoração é o momento de cântico. Que momento de louvor é o momento de cântico. E não é isto. Tradições, histórias. E às vezes informação. Às vezes nós colocamos alguns versículos deturpados, mal interpretados, ou simplesmente citamos alguma pessoa conhecida. No livro do fulano de tal, ele ensinou isto. Nós temos uma informação, nós temos uma certa base de crença que nem sempre partiu da Escritura, genuinamente. E por último, temos fé. E justificamos que ter fé é o que vale. Pode ser um absurdo, mas desde que você creia, é válido. Não é válido. Há um livro duro de se ler, de Martin Lloyd-Jones, e o título dele é Sincero, mas Errado. Você pode ser sincero no que você quiser. Se estiver errado, você continuará errado. E às vezes nós nos escondemos atrás disso. Mas o fulano de tal tem uma fé genuína. Ele, a fé dele é autêntica. Só que ele crê de forma errada. Então está tudo errado. A fé dele é errada. Não basta apenas a intenção. E é isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Ter a intenção correta não salvará ninguém. A fé pode ser fervorosa, mas se for no Messias errado, condenado. Só Jesus salva. Não é a fé genuína que salva, é a fé genuína no Cristo Salvador, no Salvador genuíno. É isso que ele está questionando. O que é difícil de admitir para nós, irmãos, que Jesus estava coagindo aquela mulher, é admitir que estamos errados. É ler a Bíblia, ler as Escrituras contra nós mesmos. Não olhar para as Escrituras para tentar validar nossa tradição, nossa história, nossa informação e nossa fé. Mas é ler as Escrituras para descobrir se estamos errados. Onde estamos errando? Para purificar nossa fé, a nossa adoração. Nós não lemos as Escrituras contra nós. Normalmente nós lemos a Bíblia para que ela concorde com aquilo que nós já cremos. Com aquilo que nós já temos como confissão. Aliás, tem muita gente que lê a Bíblia com a confissão do lado. E se a Bíblia disser que a sua confissão está errada, você vai mudar a Bíblia, mas você não vai mudar a sua confissão. É duro dizer, é duro afirmar que nós estamos errados. É duro quando nós começamos a argumentar contra a Bíblia e assumir, eu sempre queria errado, porque a Bíblia está me ensinando algo novo hoje. E eu não tinha prestado atenção, a minha fé estava errada. Nós vamos criando meios para nos aproximarmos de Deus, para adorarmos a Deus, mas os meios errados. E é isso que Jesus está questionando, e é isso que Deus quer questionar sobre nossas vidas e sobre nossa igreja hoje à noite. Ainda encontramos nessa conversa entre Jesus e a mulher samaritana a resposta que ele deu sobre os argumentos da mulher, tentando induzi-la a descobrir quem ele é, o Messias. Então observe a sua resposta. No versículo 21, disse-lhe Jesus, mulher, pode acreditar, tenha confiança que a hora vem, e é quando esta hora chegar, tanto faz Jerusalém, qualquer outro monte, tudo que foi dito lá atrás, que eram só figuras, eram só retratos, já não servirá mais, porque aquilo era só para apontar para o Messias. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém, nada disso vai fazer sentido mais para se achegar ao Pai, para descobrir o Pai, para adorar o Pai. O que ele está dizendo é que a adoração sempre foi pelo Messias, sempre foi. A adoração, mesmo no Antigo Testamento, nunca esteve vinculada ao monte, ao lugar, ao templo. Aquilo era a referência para que os homens pudessem conhecer e esperar, aguardar, a adoração genuína que fosse através do Messias, era um retrato. Agora, interessante que retrato é temporário, retrato é até que você conheça aquela pessoa. É mais ou menos a ideia de alguém que você tem que encontrar e você nunca viu na vida. Mas você tem que anunciar para que aquela pessoa espere aquele fulano. Então, se nós tivéssemos que encontrar alguém hoje que vocês não sabem quem é, eu deveria dizer a vocês, ah, aqui um retrato dele, esta é a imagem dele, creia, pois quando ele vier, ele será assim. Aí, de repente, você vai lá e descobre aquela pessoa da foto, do retrato. Aí você diz, para que serve o retrato agora? Não serve mais para nada. Porque chegou a hora de encontrar o fulano. E agora que eu encontrei, eu posso vê-lo. O retrato é desnecessário. As figuras no Antigo Testamento do lugar da adoração, aquele ritual para se aproximar de Deus, o ritual que envolvia sacerdote, sacrifício, derramamento de sangue, o lugar para se fazer isto, tudo isto apontava para o Messias, mas só faria sentido, só era para fazer sentido até o Messias chegar. E Jesus está dizendo a ela, você está preocupada com o lugar da adoração? Eu digo a você que vai chegar uma hora, essa hora está perto, está chegando, em que não fará mais sentido lugar, templo, sacerdote, sacrifício, porque você terá a própria pessoa que foi apontada por estes sacrifícios, por esse lugar de adoração. Então, tanto faz, a adoração sempre foi pelo Messias, nunca foi pelo lugar, mas para quem aquele lugar apontava. É isso que ele responde. E no versículo 23, ele disse, Mas vem a hora e devo dizer a você que esta hora tão aguardada já chegou. Ele aponta para a sua própria vida, lhe dando uma informação de que a salvação tanto aguardada havia chegado. No versículo 22, ele disse: vós adorais o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. E conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Está nos profetas. Está lá. Basta olhar com atenção e você vai descobrir que tudo que temos lá apontava para o Messias. E que o Messias viria dos judeus, não dos samaritanos. Sua fé é ignorante. Sua base de crença é falha. A informação que você está depositando a sua vida é falha. Eu quero parar aqui e fazer algumas aplicações desses dois tópicos a nós. Vivemos em dias de pluralidade de crenças, que todos nós estamos brigando por muitas delas. E crenças todos nós temos, mas só pode ter uma correta. Se nós temos duas informações diferentes, alguém tem que estar errado. Mas nós vivemos em dias que é aceitável pensar diferente. Que é aceitável um monte de coisa. Mas não tem como duas informações contrárias estarem certas. Principalmente acerca da salvação. Se você está conosco hoje e ainda não é salvo, então eu quero trazer um provérbio para você pensar a respeito. Um provérbio popular que diz: todos os caminhos levam a Deus. Mentira. A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz que há somente um caminho que leva a Deus. Portanto, ou o provérbio popular está certo e a Bíblia é errada, ou a Bíblia está certa e o provérbio popular está errado. Não tem como os dois estarem certos, porque estão afirmando coisas distintas. Então, eu não sei o que você está esperando depois que partir dessa vida. Mas se a sua base de informação, aquilo que você está crendo, não estiver nas Escrituras, você pode passar a sua vida inteira como religioso e ao terminar ir para o inferno porque estava crendo num Deus errado. Andando no caminho errado, achando que estava certo. Não creia nisto, que todos os caminhos levam a Deus. Mas todos nós cremos em alguma maneira, todos nós adoramos de alguma maneira, mas não tem como duas adorações, dois caminhos para chegar a Deus. Adoração é uma aproximação a Deus, e dois caminhos diferentes estarem certos. No versículo 23 e 24, Jesus fala de uma adoração genuína, porque ele disse: haverá um momento, esse momento já chegou, que nem aqui nem lá não estará mais ligado ao lugar. Vocês não poderão se aproximar mais de Deus. Mas no versículo 22 ele diz: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos. Há duas adorações diferentes aqui. E no versículo 23 ele disse: a hora já chegou. E que hora é essa? A hora de fazer sentido a adoração. E a adoração genuína é aquela que é do jeito que Deus é. Interessante, no versículo 23 ele dizer que a hora já chegou. E a hora em que Deus vai julgar a adoração de todo mundo, mesmo daqueles que criam no retrato. Se estava crendo na fotografia do Deus certo. Porque mesmo aquele no Antigo Testamento que creu na fotografia errada, não foi salvo. Porque a salvação sempre foi por Cristo. Na fé no mesmo Messias. E ele disse: agora chegou a hora de que todos vão perceber se a adoração é falsa ou ela é verdadeira, porque Deus é Espírito. E para adorá-lo, tem que adorar como Ele é. E como é que Ele é? Ele é Espírito. Deus não é religioso. Deus não pode ser encontrado de forma pragmática. Deus não pode ser tateado. Deus não pode ser compreendido. Calculado, Deus se encontra por fé, e essa fé que ele começou a dizer lá no capítulo 3, quando diz para Nicodemos: se não nascer de novo, não pode ver. Se não nascer da água do Espírito, não pode ver. Jesus está falando disto agora. Deus é algo que não podemos tocar, não podemos calcular pelas leis físicas, não podemos encontrar num livro escrito por um profeta qualquer, a não ser que o próprio Deus, que é abstrato, que é transcendente, se revele no coração daquele indivíduo, a sua adoração é falsa. A sua adoração está baseada em apenas informação, é apenas para acalentar a alma. Foi apenas uma solução que você criou porque você está com medo de enfrentar o pós-morte. Mas isso não pode salvá-lo. E é isso que ele está dizendo: Deus é Espírito. E a adoração genuína tem que ser do jeito dele. Porque ele diz que agora chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Como ele é, em Espírito. Não pode ser pragmático, não pode ser religioso, não pode ser tateável, não pode ser calculado. E ele ainda coloca em xeque os verdadeiros adoradores. Há uma expressão aqui de verdadeiros que é a ideia de limpo. Verdadeiro é quando você pega alguma coisa que você tem dúvida e limpa aquilo até descobrir o que está por baixo. Essa ideia da palavrinha aqui, verdadeiro. Como o ouro que está ali sujo ainda e você coloca no fogo e depois de depurado você descobre, agora sim é um ouro verdadeiro, agora ele não está mais maculado, mais sujo. E a ideia que ele coloca aqui, que os verdadeiros adoradores são aqueles que foram limpos. Há outros falsos. E ele diz que ainda assim, não apenas adorarão em espírito, mas também em verdade. E essa ideia de em verdade é que passou pelo fogo e é verdadeira a adoração dele. Tudo que havia de sujeira, de mácula, foi retirado. E aí então ele diz, porque são estes que Deus se relaciona. São estes que Deus está procurando. São estes que Deus saiu lá da transcendência e se revelou e foi até eles. Aliás, a ideia de religião, ela é um tanto quanto ignorante diante da Bíblia, porque religião vem de um termo latino que é a ideia de se religar a Deus. Nenhum homem, segundo as Escrituras, pode se religar a Deus. Toda a tentativa que o homem faz para se religar a Deus é falha. Nós entendemos pela Bíblia que somente o homem pode ser salvo se Deus se religar a ele. Foi Deus quem fez tudo, foi Jesus quem fez tudo, não fomos nós quem fizemos nada. Nossas obras sociais, boas ações, não podem nos religar a Deus. Portanto, toda religião que se baseia nisso é uma religião falsa, não provém das Escrituras. Porque as Escrituras nos dizem que foi Cristo quem se religou a nós. Ele quem veio até nós. Porque ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Observe que é isso que Jesus está colocando em xeque diante daquela mulher. São estes que têm a adoração genuína que Deus está se relacionando e procurando. Para nossa aplicação, devemos concluir que adorar não é uma opção que temos. Porque adorar, todo mundo adora. Todo mundo adora algo, alguma coisa. Todos nós que estamos aqui hoje à noite adoramos alguma coisa, temos algum tipo de crença, temos fé. E se você disser assim, mas eu sou ateu, é uma crença, é uma fé e é adoração. Qualquer tipo. Isso não é uma opção que nós temos. A opção que nós temos, a única opção que temos é o que vamos adorar. Podemos adorar o dinheiro, podemos adorar as pessoas, podemos adorar o poder, podemos adorar qualquer outra coisa, ainda assim será uma adoração. Você pode adorar até a si mesmo, mas não temos opção, adoraremos algo. A única opção que nós temos é escolher o que vamos adorar. Ou vamos adorar a Deus e a Cristo genuinamente, ou vamos adorar deuses falsos que nós vamos criar no coração. E como mencionei, até mesmo os ateus, até mesmo qualquer religioso que você tenha, que você tenha conhecimento, ele tem fé e ele tem uma base de crença e por isso ele tem uma adoração como aquela mulher. Deixe-me aplicar isso à sua vida para você ter uma noção disto. Se você é ou já foi ou conhece alguém católico, você vai dizer, católico, se perguntar para um católico, você vai para o céu? Claro que vou para o céu. Como? Pela igreja. Como você sabe que a igreja católica vai te levar no céu? Qual é a sua base de crença? As encíclicas papais. O Papa disse, ninguém chegará ao céu senão pela igreja. Ele tem uma base de crença de onde ele tirou sua verdade, ele crê, ele tem fé, ele pratica aquilo e crê que no final de contas ele vai para o céu, porque afinal de contas ele está adorando a Deus. Mas se você encontrar um mórmon, se você conhece alguém, que é mórmon, perguntar, você vai para o céu? Claro. Como você sabe que vai para o céu? Porque eu adoro a Deus, Com base em que você sabe que vai para o céu? Os escritos de Joseph Smith. Está lá, dizendo que eu vou para o céu, porque a igreja dos mormons tem o caminho para ir para o céu. Ele tem uma base de crença, ele tem uma verdade, ele sabe onde está escrito, ele pratica alguma coisa crendo que lá no futuro ele estará no céu. E talvez você pergunte, e o ateu? Pergunte para o ateu, você vai para o céu? Não. Por quê? Porque eu não acredito que há o céu. O que você espera, então, depois disso daqui? Eu espero virar poeira cósmica. Ah, mas então você espera alguma coisa. Sim. Não tem como não esperar alguma coisa. Você pode chamar de céu, você pode chamar do que você quiser. Todo mundo espera alguma coisa. E como você sabe que vamos virar poeira cósmica? Com base em quê? No livro sagrado de Dawkins, Richard Dawkins. Na palavra santa do Stephen Hawking. Está vendo? Ele tem uma base de crença, ele tem uma epistemologia, ele pratica algo, ele segue algo, ele espera algo. Ele tem fé, ele tem uma verdade que ele partiu dela e ele adora algo, ele busca algo. E você que está aqui hoje, que se diz um cristão, eu tenho que perguntar isso a você também. Você acha que vai para o céu? Você acredita que vai chegar ao céu? Por que você acha que vai chegar ao céu? Quem você adora? De onde você tirou a verdade que você vai chegar ao céu? Se você responder da confissão de fé dos batistas, eu lamento. Mas os batistas não vão te levar ao céu. Um Jesus que você criou não vai te levar ao céu. Se a sua fé não estiver no Messias genuíno, que é Jesus, pode até estar nas Escrituras. A mulher samaritana estava baseando sua fé na Torá, mas estava interpretando errado. Ela não viu Jesus na Torá. Uma pessoa me disse uma vez assim, discutindo comigo sobre a interpretação de um texto, e me disse, mas eu li isso num comentário rabínico. Aí você tem que dizer assim, grande coisa. Se os rabinos soubessem alguma coisa, soubessem interpretar a Bíblia, eles veriam Jesus nos escritos de Isaías. Quem disse para você que os rabinos sabem interpretar a Bíblia melhor do que nós? A gente tem que parar com esse negócio. Não entenderam, não viram. E tem versículo bíblico. Recentemente, numa aula também aí, até com alguns pastores, um pastor disse lá, estava dizendo para ele só as Escrituras. Você sabe o que ele disse? Não, mas é que Deus também fala na nossa intuição. Só se for na sua. Porque se pode, Deus pode falar na intuição de qualquer um. Há um único caminho, há uma única revelação, e se não tiver aqui, a sua fé é falsa. Há muitos pastores por aí dizendo, Deus fala comigo lá no meu quarto, Jesus me deu uma revelação, um anjo apareceu, ou eu estava percebendo isto aqui num sentido espiritual, e as pessoas seguem. Não me importa se o nome daquela igreja é evangélica, e se o nome daquela igreja é batista. Não vão chegar ao céu. Porque estão crendo em deuses falsos. Era isto que Jesus estava indagando aquela mulher. Se a sua fé não for genuína, se a sua adoração não for em espírito e não for verdadeira em Cristo, e não estiver pautada na palavra dele, não vai chegar ao céu. Ele estava questionando. Irmãos, é isso que Deus quer provocar em nós hoje. Se a nossa fé de fato é centrada em Cristo e nada mais, ela tem que produzir em nós uma adoração verdadeira, livre da religião. Você não tem que basear sua fé nos dogmas da sua igreja, ou na confissão de alguma pessoa, mas nas Escrituras. Naquilo que o próprio Cristo revelou acerca dele mesmo. Esta foi a nona resposta. Ela produz uma fé exclusiva, que é o reconhecimento de que Jesus é o Messias. É a última resposta que nós vamos encontrar sobre uma fé centrada em Cristo no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Olha o versículo 25 e 26 para nós concluirmos a mensagem de hoje. A fé centrada em Cristo produz uma adoração pura, livre da religião, porque ela nos faz ver o Messias corretamente, limpo, que é Jesus. Versículo 25, a mulher respondeu a ele, eu sei, ela interrompeu, devemos perceber a interrupção dela novamente, dizendo, tá bom, eu já entendi. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, eu não duvido disto, e que esse Messias é chamado Cristo. E eu sei que quando ele vier, todas as coisas elas farão sentido, que tudo apontava para ele. Claro, eu sei disto, que ele vai anunciar tudo. Observe que a mulher agora está sendo honesta com sua conclusão. Quero concluir a mensagem de hoje levando você nessa direção. em que você tem que ser honesto consigo mesmo. Responder para você mesmo durante essas, o que foi perguntado durante esse último mês, em todas as demais respostas que tivemos. Por que você crê em Cristo? Você busca Jesus para Ele te dar uma boa vida social? Para Ele resolver os seus problemas? Para Ele te dar cura das enfermidades? Para Ele te dar uma vida saudável? Então você não está buscando Cristo genuinamente. Você está buscando um Deus para você. Esse Deus é falso. Por que você crê nele? Para que Ele te dê paz, sacie a angústia da tua alma, mate a sua sede, mas de modo social, como aquela mulher entendeu. Então, para que eu não precise mais vir aqui buscar água. Você tem que ser honesto com a sua fé, com o seu coração, com sua adoração. Então ela disse, não, Jesus, eu sei, eu não tenho como fugir. Não precisa falar mais. Ela está sendo honesta. E a resposta dela disse, eu sei que quando Ele vier, Ele vai dar sentido, Ele vai responder, Ele vai colocar, Ele vai dar respostas, Ele vai anunciar todas as coisas. Então agora ela se esvazia dos próprios argumentos. Ela para de debater. Ela diz, eu não tenho mais argumentos. Tem razão. O que você está dizendo é verdade. Faz sentido. E no versículo 26, Jesus dá uma resposta. Você sabe disso mesmo? Eis aqui o Messias. Sou eu que falo contigo. O interessante, irmãos, que diferente de Nicodemos, porque nós temos que comparar, são dois diálogos que João colocou nessa fase inicial do Evangelho, para restaurar a fé genuína no Messias, quando escreveu aquela igreja. Nicodemos fez a mesma coisa que a mulher samaritana, questionou Jesus com base na sua religião, nas suas crenças. Ele era um doutor da lei. A mulher samaritana, uma camponesa. Os dois questionaram Jesus. Jesus respondeu as mesmas coisas aos dois, questionando a fé e se apresentando. E Nicodemos não creu. Nicodemos crerá logo à frente. Nós vamos perceber que lá na frente ele vai ter uma fé, lá no final. Mas no diálogo de Jesus foi muito difícil para ele questionar, abrir mão de tudo que ele tinha crido, de todas as suas tradições, de toda a sua crença, de toda a sua história, de toda a sua família. Foi difícil para ele. E ele não abriu mão. Ao contrário de Nicodemos, João agora selecionou um diálogo entre Jesus e uma mulher que resistiu, que argumentou, mas que no final da conversa ela disse, você tem razão. Então alguma coisa acontece no coração daquela mulher, ela se esvazia, ela abre mão de todos os seus argumentos e começa a olhar para ele, eu acho que tu és o Messias, não tenho para onde fugir, não tenho para onde ir, não há como correr. E o que o relato nos apresenta logo mais, no versículo 29, que ela sai e vai até a cidade e diz àqueles seus companheiros, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? E no versículo 39, há um relato em que João resume toda aquela história dizendo, muitos samaritanos daquela cidade creram nele e creram em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. O que significa que a mulher está dizendo com esta expressão, ele me disse tudo quanto tenho feito, deveria ser entendido, ele deu sentido à minha vida. Não foi uma revelação sobre o fato de eu ter 5 maridos apenas? Conversar com aquele homem deu sentido à vida? Colocou os pingos nos is que faltava para a compreensão das Escrituras. Tudo se encaixou. Tudo que eu aguardava, tudo que eu esperava, fez sentido conversando com ele. Ele é o Messias prometido. Porque tudo que ele disse fez sentido para a minha vida. Esta é a conclusão que eu quero chegar com vocês hoje à noite. Alguns de nós, talvez, não tenham experimentado isto. Se isto aconteceu contigo, eu diria que você deve hoje bater na porta do céu e dizer assim, Deus, eu preciso compreender isto. Transforma a minha vida, porque se ninguém vai chegar ao céu, a menos que Cristo transforme a sua vida e te dê uma regeneração. Mas se você clamar hoje por salvação, por compreensão, Deus vai dar sentido à sua vida, porque não há sentido na vida fora de Cristo. Semana passada nós meditamos sobre isso, sobre a angústia na alma que nós temos. em que todos aqueles que tentaram estudar o ser humano concluíram: é a angústia que move o ser humano. É o desejo pelo desconhecido. É a luta para que essa vida tenha algum sentido, para que não seja apenas passar por essa vida, ter que trabalhar, nascer, crescer, trabalhar e morrer. A vida não pode ser só isto. Então a ciência que tenta negar Deus está buscando pela imortalidade. Encontrar uma eternidade que não precisa depender de Deus, porque se encontrarmos a eternidade sem depender de Deus, aí nós teremos sentido para a vida. Mas enquanto nós não podemos descobrir e precisamos depender de Deus, não terá sentido longe de Deus. E o que essa mulher concluiu foi: agora sim faz sentido. Portanto, hoje à noite, se você ainda tem angústia de alma, talvez você não tenha encontrado o Messias como a mulher encontrou, talvez não tenha encontrado a salvação. Mas se você já encontrou o Messias, já encontrou o Cristo e se converteu, e ele não satisfez a sua alma, se você ainda está buscando alguma outra coisa, a sua fé, a informação que você tem sobre Cristo está maculada. Você está esperando algo que Cristo não prometeu, que não é uma adoração genuína. E você tem que purificar a sua fé hoje para se contentar nele. E é com isso que eu quero terminar. Que a fé centrada em Cristo, ela produz uma adoração verdadeira, livre de religião, porque nós vivemos satisfeitos nele. Nós não esperamos mais nada. Tudo que ele nos deu já é suficiente. O sentido que nós temos para a vida já existe. O restante é acessório. Jesus disse aos seus discípulos que andavam ansiosos pelas coisas da vida, buscando uma satisfação, solução para a angústia da alma. Jesus disse a eles: por que andeis ansiosos? Por que vocês estão preocupados com coisa para vestir, para comer? Estão procurando coisa que os pagãos é que se preocupam com isto. Quem está comigo vive satisfeito e busca em primeiro lugar o reino, e as outras coisas são acessórios. Irmãos, nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que comer, vamos ter que estudar, vamos ter que cuidar da família, vamos ter que fazer muitas coisas na vida. Mas tudo isto é acessório perto do que nós temos em Jesus. Nem sempre alcançaremos os nossos frutos do trabalho, na família, no estudo. Mas em Cristo Jesus nós vivemos satisfeitos. E vivemos porque encontramos nele satisfação para a alma. Tudo faz sentido. Esta é a adoração verdadeira. Porque ela é pura, é só por quem ele é, não porque ele pode nos dar alguma coisa. E a fé centrada em Cristo produz então uma fé que é exclusiva, é baseada apenas na pessoa de Cristo Jesus, sendo ele o Messias e nada mais. O que você espera de Jesus hoje? O que você quer que ele faça por ti hoje? Por que você o adora? Responda essas perguntas a Deus em adoração, mas não faça isso sem confrontar o seu próprio coração. O que você adora? Como você adora o que adora? E o que a sua adoração revela sobre a sua fé? Ou em quem você crê?